UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hoje é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia. Há 21 anos, a OMS, Organização Mundial da Saúde, retirou a homossexualidade do CID, a Classificação Internacional de Doenças. Esse ato resolveu muitas questões graves de abuso contra a população LGBT por parte das religiões, governo e familiares. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado. O convidado para falar um pouco mais sobre o Dia Internacional contra a Homofobia na Noite Ilustrada de hoje é o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Carlos Alberto de Carvalho. Boa noite, professor. É um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, o prazer é meu.
Professor, essa data comemorativa contra a homofobia é algo muito recente, né? São apenas 21 anos. Mas o combate à homofobia é algo anterior a essa data?
Olha, é algo anterior e que se perde um pouco na história, e se fizermos determinadas recuperações aí, já no século XIX você tinha tentativas de combate aos preconceitos. Não ainda, né, com a perspectiva de um combate à homofobia, mas sim aos preconceitos. Por exemplo, alguns sexólogos alemães, ainda no século XIX, tentaram provar, a partir de uma perspectiva científica, que não haveria uma justificativa razoável para discriminações de ordem sexual, né? Inclusive, alguns estudiosos apontam que há um aspecto meio contraditório nesse movimento lá dos estudiosos, principalmente na Alemanha, porque na necessidade, ou fruto da necessidade de afirmar a homossexualidade como um componente da sexualidade humana, acabou-se por criar esse termo em oposição ao que seria o heterossexual, não é? Então aparecia aí o homossexual, e a visibilidade esperada como positiva, ela resultou também num processo de enfrentamento cultural mais intenso. Daí, então, passa-se a marcar, né, o homossexual como uma espécie de, digamos assim, né, de categoria, e os resultados não necessariamente foram positivos. Mas, voltando então à pergunta, assim, já havia, né, antes da dessa data simbólica aí dos 21 anos para trás, as iniciativas de combate ao que hoje a gente chama de homofobia.
E quais foram as vitórias conquistadas, né, pela população LGBT nesses últimos 21 anos, depois que a OMS retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, né? Imagino que os avanços tenham sido maiores.
Sim, sem dúvida a gente pode falar de avanços maiores. Agora, talvez antes a gente pensar nos avanços maiores, seja necessário pensar em momentos de tensão, não é?
Uhum.
Por exemplo, um momento muito tenso aí, não é? Que antecede, inclusive, a decisão da Organização Mundial da Saúde, é aquele do surgimento do HIV/AIDS, não é? Então, quando você tem uma data que estabelece, olha, a partir de aqui, daqui, se não há uma tipificação do desejo homoafetivo como doença, e se, consequentemente, a partir disso, é preciso outros movimentos pelo reconhecimento de direito, de cidadania para essas pessoas, então, pelo mundo afora, mas especialmente no mundo ocidental, você tem um amadurecimento sempre crescente desses movimentos, né, que a gente chama hoje dos movimentos LGBT, ou LGBTT, e o elenco de conquistas aí, ele pode incluir o reconhecimento, por exemplo, das uniões homoafetivas como uniões de fato e de direito, né, em países como a Espanha, talvez mais recentemente, mas alguns países nórdicos já vêm do final do século passado esse tipo de reconhecimento, dentre outras conquistas que ficam também algumas delas no plano simbólico. E no plano simbólico, uma das grandes conquistas foi chamar a atenção para a própria existência da homofobia como problema social grave.
Uhum. E quais que você acha que seriam as próximas decisões, ou as, né, os próximos avanços, não sei como a gente chamaria isso, assim, a serem tomados no combate à homofobia?
Olha, no caso brasileiro, é preciso que seja aprovada a lei que torna ou que tipifica a homofobia como crime. Para além das possibilidades de você criminalizar, por exemplo, com base numa legislação aí que já prevê crimes contra a honra, é preciso que esteja caracterizado o alcance, não é, da homofobia nesse nível, tanto simbólico quanto nesse nível físico, não é? Ambos lamentáveis. Agora, o físico, mais lamentável ainda, à medida que levantamentos, por exemplo, do grupo gay da Bahia apontam para um número exagerado de assassinatos aqui de lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais no Brasil. Concretamente, a partir do reconhecimento das uniões homoafetivas e de outros direitos pelo Supremo, é uma decisão comemorável, é preciso agora que, tal como o próprio Supremo provoca, não é, o Congresso Nacional tome atitudes mais efetivas. E dentre essas atitudes estão regulamentações necessárias a partir do reconhecimento da constitucionalidade das uniões também homoafetivas e, além disso, alguns outros aspectos jurídicos, dentre eles aí a criminalização da homofobia, que está, inclusive, né, como uma discussão que tem que ser mesmo juridicamente encaminhada, assim, à parte dos demais direitos de cidadania e dos direitos que garantam e que preservem, né, por exemplo, direitos econômicos, como pensões, transmissão de herança, etc.
E falando um pouquinho dessa legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo agora, né, decisão do STF, reconhecimento do STF, né, e uma possível legalização do Congresso, que nem você acabou de falar. É um grande passo contra a homofobia, mas não necessariamente, não diz respeito apenas aos gays e lésbicas que foram dados esses direitos, certo? Quais outras implicações essa lei poderia ter, professor?
Olha, essas implicações, elas têm que ser de longo prazo, porque a gente tem que considerar o seguinte: a necessidade de marcos legais, ela é urgente, mas ao lado dessa necessidade dos marcos legais, é preciso que a gente também rompa com as tradições que secularmente fizeram, né, com que a homofobia se naturalizasse nas nossas sociedades. Então, os aspectos que restam ainda, né, a se desenvolver aí, eles têm que ser considerados, tanto no plano dos direitos, tanto no plano das garantias, que incluem os aspectos materiais, mas como, sobretudo, também no plano simbólico. Não se pode combater a homofobia, e a homofobia não deixará de ser uma triste realidade, enquanto nós não superarmos uma série de entraves que se encontram, não é, no que amplamente a gente pode chamar de um campo da cultura, mas que está marcado por posições homofóbicas no interior de diversas tradições religiosas, de diversas instituições do Estado, por exemplo, o Exército Brasileiro, assim como nessas práticas que cotidianamente parecem, inclusive, não é, naturais e não ofensivas, de se referir a depreciativamente alguém, por exemplo, no trânsito, xingando de viado, como se isso, né, não representasse, no fundo, uma manifestação muito clara de preconceito.
E aí acaba que essa questão da legalização, né, pelo Congresso, né, esse reconhecimento do STF, é um passo importante, porque se nem o governo, nem as instâncias políticas reconhecem a união, como é que a população vai ver aquilo também como uma coisa aceitável, né? Como vai quebrar essa cultura, né?
Sem dúvida. O Estado precisa garantir a todos os seus cidadãos limites, né, ou marcos legais, melhor dizendo, sem os quais efetivamente são inócuas outras atividades, né? E nesse sentido, é importantíssimo lembrar que aqui no Brasil o poder executivo, no nível federal, mas também no nível de algumas prefeituras e de alguns estados, assim como o poder judiciário, eles têm tido iniciativas mais progressistas ou iniciativas mais democráticas no reconhecimento desses direitos às pessoas LGBTT. O contrário, no entanto, se verifica no Congresso Nacional, onde as chamadas bancadas evangélicas e católicas, aliadas a outros grupos conservadores, têm historicamente impedido os avanços institucionais, né? Então, é preciso, inclusive, um trabalho que sensibilize o legislador para o quanto, né? A perpetuação da homofobia, ela está diretamente ligada também à perpetuação dos marcos que desigualam e hierarquizam, inferiorizando lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais.
Agora são 8 horas e 45 minutos, você está ouvindo a Rádio FMG Educativa aqui, o Noite Ilustrada. Eu sou Thaís Marinho e estou conversando com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Carlos Alberto de Carvalho. O tema da nossa conversa de hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. Bom, professor, uma cartilha contra a homofobia foi preparada pelo MEC para ser distribuída nas escolas. E que tem gerado muita polêmica entre deputados e educadores. Como que você vê essa cartilha?
Olha, eu acho que essa cartilha, ela é parte fundamental desse processo de formação de uma nova consciência, de uma consciência não homofóbica, mas especialmente uma cartilha dessa natureza, ela é capaz de cultivar também um aspecto de paz necessária nas relações sociais. Em outros termos, né? Eu vejo uma iniciativa como essa do MEC como uma iniciativa dentro de um amplo leque daquilo que alguns estudiosos e militantes hoje de movimentos sociais têm chamado da necessidade de estabelecimento de uma cultura da paz. À medida que cartilhas como essas e outros programas que se fazem também necessários alcançam as crianças, né, ou adolescentes, ou pré-adolescentes, no momento em que os preconceitos, eles seriam ali mais reforçados, então nós teríamos muito mais chances de combate a todas as formas de discriminação. Evidentemente, não é que isso tem que se acompanhar também do combate a qualquer outra forma de preconceito. Não é? Uhum. Mas na sociedade brasileira, não é, atualmente, o preconceito de origem sexista, mas especialmente esse que se manifesta sob essa forma que a gente tem denominado de homofobia, tem sido muito grave. Uma marca, não é, evidente disso são esses crimes que a imprensa noticiou muito do final do ano passado para este, como as agressões na Avenida Paulista, chegou-se na própria imprensa, né, a cunhar uma expressão que é significativa, segundo a qual, então, os homofóbicos estariam saindo do armário. Né? Aí é uma referência à ideia do gay, da lésbica, que saem do armário como um processo mesmo de luta política, e aí, inversamente, essa saída dos homofóbicos do armário, ela aponta para um nível de violência que, efetivamente, uma cartilha pode ajudar a combater.
Então, a educação seria aí um bom caminho para ajudar no combate à homofobia.
Sem sombra de dúvida, uhum. Assim como as diversas religiões também, elas deveriam se sensibilizar para a necessidade de combate às formas de preconceito. Né? É muito estranho que as religiões lancem mão aí de um discurso a partir, não é, da Bíblia, que em alguns momentos reclama o amor ao próximo como uma herança direta do amor de Jesus ou do amor divino, mas poucas são as tradições religiosas capazes de estender essa noção de amor aí como aceitação, né, às diferenças, a começar pelas próprias diferenças religiosas, mas depois outras diferenças, como as diferenças do desejo afetivo e do desejo sexual, né? Então, Há uma série de diferentes de batalha e todas elas dizem, sim, num certo grau, não é, de uma outra perspectiva educacional, de uma outra perspectiva educativa.
E, professor, você falou um pouquinho, agora há pouco, sobre a mídia, sobre certos casos que a mídia noticiou e tudo mais. Você acha que a mídia tem sido uma boa incentivadora nessa questão de tolerância à comunidade LGBT, nesse sentido?
Olha, é preciso reconhecer que a mídia brasileira avançou muito nesse sentido. As minhas pesquisas, que eu desenvolvo já, não é, há algum tempo, tratando das relações entre mídia e homofobia, mais particularmente entre jornalismo e homofobia, mas inclusive, né, assim, como um observador de outras realidades midiáticas, elas dizem, sim, houve um avanço, você tem tratamentos que deixam claro que, por exemplo, jornais como a Folha de São Paulo e o Globo foram absolutamente favoráveis à aprovação ou à decisão do Supremo, assim como hoje, por exemplo, esses jornais, né, ontem e hoje, eles trazem artigos e editoriais. O Globo ontem trouxe um editorial dizendo que o próximo passo tem que ser dado agora pelo Congresso com a aprovação da lei que criminaliza a homofobia. De modo que eu considero que a mídia, no seu conjunto, com algumas exceções, ela tem sido amplamente favorável à homofobia, assim como uma visibilidade positiva das questões ligadas, não é, às homossexualidades. É evidente que não se pode pretender que haja em todos os lugares essa uma mesma postura. Do mesmo modo também como é preciso tomar cuidado com certas análises. Por exemplo, acho que é justo que se aponte sempre, que se critique sempre a presença de homossexuais masculinos ou de lésbicas de forma estereotipada nas telenovelas. É sempre importante, sim, lembrar que o estereótipo não é a única realidade. Mas, por outro lado, muitas vezes também, ao se criticar uma personagem estereotipada, você pode não perceber, mas está também ali fazendo um gesto de preconceito, né? No sentido de que, então, somente um determinado...
E o professor Carlos Alberto, ele escolheu aqui pra gente uma música pra tocar depois da nossa entrevista. A música é de Cássia Eller, cantada por Cássia Eller, O Segundo Sol.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreende. E se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas,
FMG Educativa, a estação do conhecimento.